Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Não vou duvidar, ó nega. E se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará. Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois pra me jogar no tinha o mundo inteiro. Mas achou muito engraçado me botar cabreiro. Na barriga da miséria nasci. Eu sou do Rio de Janeiro. Diz que Deus, diz que dá. Deus dará. Se Deus não dá, ó nega, como é que vai ficar, ó nega? Deus dará, Deus dará, diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega, e se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará. Jesus Cristo ainda me paga, um dia ainda me explica como é que pôs no mundo essa toca antiga. Vou correr o mundo afora, dar uma canjica, que é pra ver se alguém se amarra ao ronco da cuica. E aquele abraço pra quem fica, diz que Deus dá.
Boa noite, são 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, tá parado, meu filho, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dai, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Valeu Bene.
Boa noite.
E começamos bem com o Partido Alto, né? No show histórico de Chico Caetano em 1972. Né? Música que o Chico fez para o filme Quando o Carnaval Chegar, do Cacá Diegues, que aliás tem o Chico como ator, Chico, a Betânia e a Nara Leão, né, como atores ali, as duas como atriz e como ator. E a música que tem óbvias referências à ditadura, aliás, essa música ela ficou proibida durante um tempo, depois a censura cortou um pedaço dela, que é o regime que alguns canalhas querem para o Brasil. Né? Na barriga da miséria nasce brasileiro, e aí a censura falou, não, não pode. Não pode não ter miséria no Brasil. No Brasil não tem nem fome, pô. Não pode. Não, não pode ter. Na barriga da miséria. Aí ficou na barriga da miséria, depois pra música liberada, nasci batuqueiro. Que nem sentido faz. É, e aí, ali, em sinal de protesto, vocês veem que eles dão um canto, né? Na barriga da miséria, nasci... Aí vem um branco. Dan, 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 dan. Aí ele emenda. Eu sou do Rio de Janeiro. Aí fala, não, assim pode. Né? É espetacular, e aí fala, vou levar o som da cuíca por aí, tem uma referência, obviamente, as pessoas estavam exiladas, e aquele abraço para quem fica, né? É, mas não vai nada, não vai acontecer, não vai acontecer, né? Não vai acontecer, né? O Bolsonaro precisa tomar cuidado, é mais fácil ele ser empurrado fora do que ele fazer o que ele está querendo, é, né, filho? Olha, olha que não é assim, não é assim tão simples.
E como você falou do verso...
Nós continuaremos aqui vigilantes. Só que vai ter uma pausa. Vai. Na semana que vem, o tio, eu, vou tirar uma semaninha de folga. Tem algumas folgas acumuladas, tem que ver umas coisas aí que eu tenho que resolver. E, portanto, então, semana que vem, não tem o É da Coisa neste formato. Mas o Olho Bene, Bob Forrulha estarão aqui, vigilantes, fazendo a coisa certa, como sempre. garantindo o Ibope lá em cima. Se subir, eu nem volto. Eu não vou vir, vou ficar aqui para atrapalhar as pessoas. Essas alturas bolsonaristas vão vir todos. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí o cara não volta, o cara não volta. Aí fica com os dois bonitão aí. O velhinho depois volta. É dia 1º que dá a minha volta? Nem sei, não sei. Não,
deixa eu ver aqui. É. O dia 7 é
isso. Primeiro. É isso? Isso aí. Isso. Então, segunda-feira não tô aqui. Na outra, de segunda até sexta. Na outra, segunda, estarei de volta. Tá bom? É, vou por aí levar o som da cuíca, né? Mas mando aquele abraço para quem fica, mas eu volto. Olha aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes, você sabe que uma coisa pode acontecer muitas vezes, aí vai tendo pela repetição, como diria Padre Vieira, pelo costume, quase se não sente, né?
Momento cultural.
Mas até a hora, ô Bob Furuia, sabe a hora que bate? Tem hora que bate assim, e bateu, bateu, vai, fala, ah, não tô sentindo nada, né? Não tô sentindo golpe, de repente bate o golpe. Agora bateu.
Aí sentiu.
E aí, bad trip, filho. Bad trip, meu.
Posição fetal.
Ontem bateu. Bolsonaro reuniu os embaixadores para aquela patuscada. E eu comentei hoje de manhã, Vole Bene, aqui na rádio, no comentário que eu faço de manhã, quer dizer, nem inventar uma mentira nova ele conseguiu, essas mentiras velhas. Eu acho isso um desrespeito. Assim, é quando mentiroso não respeita a audiência. Parece um tio meu que contava sempre a mesma mentira. Pô, que saco, meu. Inventa mentira nova. Não faz. Entendeu? Mas esse meu tio é divertido. Que a gente sabia já que vinha as mentiras de sempre. Né? E também eram mentiras irrelevantes. Mentiras divertidas. As do Bolsonaro, não. São mentiras perigosas. Uhum. Mas nem isso. Porque até a gente, né, tem assim, aquela coisa, fala, nossa, será que ele vai apresentar alguma coisa, hein, que ele falou com tanta convicção, né, que ele falou, não, porque como é que ele falou na semana passada, porque aí Deus ajuda, né, e a gente conseguiu as provas, que prova? Não tinha nada, rigorosamente nada, não? E aí, as pessoas se deram conta, de fato, não, há um acelerado no poder, está empurrando o país para o abismo, convenceu alguns de que esse é o caminho, né, porque eu já disse que ele tem essa impressionante capacidade de piorar as pessoas, né, e fez aquele troço que se viu, com a pior repercussão possível. A pior repercussão possível, inclusive mundo afora. Né? E hoje nós temos um editorial da Folha, bastante poderoso, bastante firme, dizendo que, bom, é inaceitável tudo isso, isto que ele está propondo é golpe, conclamando a sociedade, enfim, a resistir, e duvidando de que seja possível que ele leve adiante o seu intento, mas evidenciando também, né, que Bolsonaro está empurrando, e o Globo também fez editorial, Bolsonaro está empurrando a sociedade para fazer uma escolha, ou pela democracia, ou pela ditadura que ele representa. Né? Porque aquilo que ele quer é regime ditatorial, é regime autoritário, não tem jeito. Ele quer impedir a realização das eleições. Em as havendo e ele perdendo, ele quer impedir o eleito de tomar posse. Em suma, ele quer a não democracia. E ponto. E com isso não dá para condescender, ainda que do outro lado, o lado da democracia, haja muitas dissensões, né? Eu lamento para aqueles que demoraram um pouquinho para chegar, mas serão todos muito bem-vindos à mesa do senhor, Bob Furuê. Mas essa minha tese já tem mais de um ano, né? Tem um bucho, ó. Eu disse, não. Ô, Vole Bene, não importa. Divergências são muitas. Agora tem que ter uma convergência. Democracia. E entre os que convergem com a democracia, há opiniões várias que hão de se dividir a seu tempo. Mas o que se quer é respeito às regras do jogo. E agora, a esteira desse editorial da Folha, desse editorial do Globo, eu faço aqui de novo uma conclamação. Cadê o capital? Ô Febraban, dá para levar a coisa com ditadura? É uma pergunta. Há associados aí que não aceitam a defesa da democracia, como Pedro Guimarães, este patriota, não aceitava quando se assinou o manifesto em defesa das instituições, aí a Febraban teve de sair. Ainda hoje, há quem não aceite a defesa da democracia? Quem não aceita a defesa da democracia merece fazer parte do clube? As federações de indústrias do Brasil e depois a Confederação Nacional da Indústria. E aí, cadê vocês? Onde vocês estão? A Associação das Corretoras de Valores, das empresas do mercado financeiro que não são bancos, o que é que vocês querem? Ditadura lhes serve? Associações comerciais, Federação do Comércio, ditadura lhes serve? Chegou a hora de dizer se vocês querem ditadura ou democracia. Não precisa gostar do Lula, não precisa gostar do PT, da Simone Tebet, do Ciro, de ninguém. É preciso dizer se ditadura serve. Associação das Empresas de Rádio e TV, tem alguma ali que não aceita a defesa da democracia? Quem não aceita a defesa da democracia? Federação dos Jornais, quem não aceita a defesa da democracia? Chegou a hora da gente fazer essa clivagem. De um lado, democracia, do outro, não democracia. Quem quer o quê? Sabendo que entre os que querem democracia, insisto, há muitas e muitas infinitas diferenças. Mas numa coisa todos convergem. Não a ditadura. Não ao autoritarismo. Porque isso é ruim para o Brasil. Isso atrasa o Brasil. Especialmente quando o líder, aquele que se coloca como líder desse movimento, faz o papelão que Bolsonaro fez ontem. Uma coisa absolutamente constrangedora. E não apenas constrangedora, criminosa também. Multiplamente criminosa. O que ele fez ali é crime de responsabilidade, lei 1079, lei do impeachment. Dará tempo, Bob Furuê? Não dará, eu escrevi hoje. Uhum. Não dá tempo. Até porque, olha bem, depende de um primeiro ato monocrático do presidente da Câmara. Uhum. O presidente da Câmara que se calou, ele não falou nada diante da patuscada. Eu sei que não vai prosperar, mas é preciso deixar claro que nós temos um presidente que cometeu o 40º crime de responsabilidade. Hã? Tá lá, artigo 6º. São crimes de responsabilidade. Opor-se diretamente por fatos ao livre exercício do poder judiciário. É isso. Usar a violência ou ameaça para constranger juiz. Ele está fazendo isso com o TSE. Impedir, artigo 7º, impedir por violência ou ameaça o livre exercício do voto, é o que ele está fazendo. Utilizar o poder federal para impedir a livre execução da lei eleitoral, é o que ele está fazendo. Serviço das autoridades sob sua subordinação para fazer essas ameaças, lá estavam ministros de Estado, incluindo o ministro da Defesa. Subverter ou tentar subverter por meios violentos a ordem política. Ameaça, né? Provocar animosidade entre as Forças Armadas e a sociedade. Artigo 8º. Tentar mudar por violência a forma de governo da República. Praticar o concorrido no artigo 8º para que se perpetre qualquer dos crimes contra a segurança interna. Permitir de forma expressa ou tácita a infração de lei federal de ordem pública. Tá aí, Bolsonaro cometendo crimes de responsabilidade, mas não só. Vocês lembram que havia a Lei de Segurança Nacional, foi extinta. Crimes ali previstos foram incorporados pelo Código Penal. Artigo 359L. Isso é crime comum. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. É crime. Crime comum. Hã? E a depender do que aconteça, impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado, que também ele promete. Lembrando que o crime de responsabilidade, ele se extingue com o mandato. Acabou. Você não pode processar alguém ex post depois por crime de responsabilidade quando tem mais mandato. Agora, o crime comum, não. E eles têm caminhos diversos. O crime de responsabilidade tem que o presidente da Câmara botar para circular o pedido de impeachment. E aí tem que ter 2/3 da Câmara para mandar para o Senado, tem que ter 2/3 do Senado. Não vai acontecer, até porque não há tempo e, de qualquer modo, o Lira não faria. Agora, o crime comum depende de uma notícia crime apresentada por deputados, e já estão apresentando, e depende da Procuradoria-Geral da República tomar a iniciativa de pedir a abertura da investigação. Aí o Supremo autoriza a abertura da investigação, tá? No começo, a abertura da investigação apenas. Oferecimento de denúncia, aí é mais complicado. Porque aí tem que passar de novo pela Câmara. Então, Bolsonaro sabe que de imediato vai ser muito difícil, em situação normal, ele ser arrancado do poder. Em situação normal. Cometeu infração eleitoral também. Agora, eu lembro que o crime comum, se o inquérito for aberto, Bob Furuia, Vale o Bene, ele não se extingue com o fim do mandato.
Uhum.
Não, continua. Ele apenas muda de foro. Uhum. Se o Bolsonaro não for reeleito, vai para a primeira instância. Mas o crime não desaparece.
Não.
Cuidado. Que o negócio, só Deus me prende, só não, não é verdade. Não é verdade. Podem acontecer sortilégios, presidente. Então chegou a hora de termos clareza sobre o que vai ser. Se no caminho do impeachment, apesar dos 40 crimes, nada pode acontecer, a procuradoria, a PGR negar-se a pedir abertura de inquérito, aí então nós estamos no terreno do ridículo, assim, senhor Augusto Aras. Senhor Augusto Aras. Cuidado, porque também Vossa Excelência pode acabar se enroscando nesta coisa toda. A proposta, um grupo de 43 procuradores dos direitos do cidadão de todo o país encaminhou ao Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, nesta terça, uma notícia de ilícito eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro. Eles pressionam Aras a investigar o chefe do executivo pelo ataque explícito ao sistema eleitoral com inverdades contra a estrutura do Poder Judiciário Eleitoral e a democracia. E lá está, a conduta do presidente da República afronta e avilta a liberdade democrática com claro propósito de desestabilizar e desacreditar o processo e as instituições eleitorais. E nesse contexto, encerra em tese a prática de ilícitos eleitorais decorrentes do abuso de poder com enfoque na propaganda e na desinformação praticadas. Então nós temos crime de responsabilidade, crime comum, ofensa ao Código Penal, artigo 359L explicitamente, pode-se argumentar o 359M, porque também isso é uma arquitetura para golpe de Estado. Né? E a depender do que ele vier, ameaça ao resultado da eleição e também crime eleitoral. É preciso pôr um fim a essa patoscada. Né? Com quem Bolsonaro pretende governar o país? Chegou ao limite do insuportável. Os embaixadores. Ai, olha, vergonha alheia, é, Jesus.
Duvarte.
Oi. Assim, eu fiquei imaginando uma cena, eu já vou falar porque eu tô falando isso, imaginando uma cena assim, o cara faz um stand-up e conta uma piada e dá o gancho da piada, tudo certinho, e ninguém aplaude.
Não bate, né? Não...
Deu água.
Você sabe que eu já fiz muita palestra, né? Depois de Covid, não mais. Eu sou bom, viu, Bob? Levo bem, mando bem.
Professor.
Fui professor de cursinho, tenho... Mas assim, nunca passei vexame. Mas sempre tem a plateia muito animada e aquela desanimada. Não é nem porque não está gostando do que você falou, de repente, sei lá, levou bronca do chefe, está todo mundo com saco cheio, tá obrigado na palestra. E aí você vê que não responde muito, dá uma vontade de falar assim, ah, quer saber, vamos caçar sapo, vou embora, né, dá meu dinheiro que eu não quero mais saber desse negócio. Ou... Aconteceu comigo uma vez, assim, que era, o grupo era ruim, assim, não... Eu não sei se vocês não entendiam o que eu falava, não sei. Eu não entendi meu senso de humor. Né? E às vezes acontece esse negócio, né? Porque os embaixadores ontem... Vamos lá, qual foi a impressão? Os embaixadores ficaram loucos por ele. Falaram assim, nossa, não. Que orador, yeah, é não. Isso, o Brasil agora encontrou um rumo. Foi assim, Bob Furuia? Não.
Não, essa apresentação, né, do presidente Bolsonaro, cheia de figurinha repetida, como você já disse, caiu muito mal entre os embaixadores, né? Ficaram impressionados negativamente. E alguns chegaram a chamar a situação de ridícula, né? Embaixadores que participaram da cerimônia conversaram com vários veículos da imprensa, né? Folha, Estadão, UOL, G1, falaram aqui com a gente também, e a impressão foi a mesma. Disseram que Jair Bolsonaro tentou repetir Donald Trump, repetir a tática do Trump, mas que isso não teve efeito nenhum. Afirmaram que não mudou em nada a visão dele sobre o processo eleitoral no Brasil e que tudo não passou de campanha eleitoral por parte do Bolsonaro. Um desses embaixadores, eles não tiveram os nomes revelados, né? Pediram descrição, claro.
Não dá, né?
Eles ocupam cargo aqui. Não dá, né? Exato. Esse embaixador, ele pegou ainda mais pesado. Ele afirmou, Reinaldo, que a ameaça ao Brasil não é urna eletrônica. A ameaça ao Brasil, segundo ele, é o presidente da República. O negócio foi tão ruim ontem, pegou tão mal pro Bolsonaro, que no fim dessa apresentação, e aí é o que você tava falando, Reinaldo, o presidente ficou esperando aplausos, né? Ele falou lá por um tempo e tal, e esperou mesmo. Ele terminou a apresentação, ficou uns segundinhos até em silêncio, mas ninguém mexeu um dedo. A gente vai mostrar para vocês, é um pouquinho triste de assistir, vai ter uns momentos em silêncio.
Não depois... é para ficar com pena do presidente, tá? Só sente vergonha alheia e...
Bom, ele até, você vai assistir, ele até dá um joinha no final, ele tenta alguma coisa, mas não dá nada.
Tem o silêncio eloquente, né?
E tem o silêncio eloquente, porque só para você que tá acompanhando só pelo rádio, é o seguinte, ele termina e você vai ver que fica um tempo e não se fala nada. Que ele tá esperando o aplauso. Aí o aplauso não vem, aí ele vai e tem que encerrar de novo. E faz aquela cara do stand-upeiro que deu errado. Entendeu? Assim, Jesus, ninguém riu, ninguém aplaudiu, vai ninguém reagiu. Né? Foi um desastre. Desastre. Mas vamos ver, vai assistir.
E confiança por ocasião das eleições no corrente ano. Muito obrigado a todos os senhores.
Aguarda aplauso.
Tá aguardando ainda?
Ih, não vem. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Ai, que vergonha. Ai, que frio na barriga.
Uma travada, né?
Ai, que constrangimento. Ai, não, é muito tempo. Ai, não,
vai falar de novo.
Tá, tá encerrado, senhor. Muito obrigado.
Eu sou inventor, vocês têm que me dar o crédito. Eu sou inventor do silêncio eloquente no rádio, da pausa eloquente. Quando alguém fala uma barbaridade muito grande, né? O Vale Bene tem até a tática ali que a gente fez. Quando alguém fala um barulho muito grande, eu faço assim, quer ver? Eu faço assim. E aí eu até pedi uma vez pro Vale Bene, vamos botar um reloginho, porque tem muita gente que fala assim,
caiu
do ar. Porque isso no rádio é uma eternidade. Né? Agora você ali fazendo a sua comédia, o seu pastelão, fala, aguarda o aplauso, aplauso não vem, uhum. E aí ele tem que dar o troço por encerrado, né? Agora, foi bonito também, Vale Bene, porque eles é bonito quando um presidente cria também uma língua. As línguas que há já não expressam toda a profundidade do seu pensamento. Por que, que eu estou falando isso? Vai.
Porque esse silêncio dos embaixadores não foi a única coisa constrangedora de ontem. O Brasil parece ter uma vocação agora para apresentações de PowerPoint históricas, ridículas até. Depois do PPT do Lula, apresentação feita pelo ex-procurador Deltan Dallagnol, da Lava Jato, agora tem o PowerPoint do Bolsonaro sobre as supostas fraudes nas eleições. E o negócio foi tão amador, Reinaldo, que já tinha erro logo no primeiro slide. Ninguém revisou o documento apresentado para embaixadores de todo mundo. Como foi feita para embaixadores desses outros países, a apresentação tinha trechos em inglês também. E aí, logo no primeiro slide, os caras meteram um briefing, com N antes do F, briefing, em vez de briefing. Logo no primeiro slide.
Vai saber o que significa um briefing, briefing, briefing. Briefing. Não dá nem pra ler isso, né? Aí as redes sociais encarnaram e tiraram o sarro, mas eu... Tem um humorista de que eu gosto muito, que é o Igor Guimarães, e o Vólio também gosta.
Adoro.
E ele inventou uma língua meio em N ali. Ele criou uma personagem que é o delegado Paluma.
Advogado Paluma.
Ele põe uns N's nos lugares que não cabem, né? Como esse briefing. Briefing. E aí briefing. Eu acho assim, eu botei o... nós pegamos, é o delegado Paluma comentando o briefing do Bolsonaro, né? Vamos botar o vídeo aí, como é que é? Vai, vai, comenta, delegado Paloma.
Dindinho, gente como você, não fuja da responsabilidade. Você é bandindinho, não adianta fugir da lei. A lei vai atrás de você. E vai te pegar, e vai te pegar. Seu meliante, trombadinha, parando o Brasil.
É, o delegado Paloma, ele é meio furioso, assim, ele fica irritado, né? E aí, quando ele fica irritado, ele chama bandindinho, né? E aí ele comentou um brinfim, né? Ali, em linguagem de N, que é a linguagem que fala o delegado
Paloma. Advogado Paloma, advogado.
O delegado Paloma, advogado Paloma. É. Né? Ele é advogado das causas importantes. Assim. Eu falei delegado, né? Não, advogado. Advogado Paloma. Bandindinho! Repercussão internacional. Vai.
Quem também comparou, né, Bolsonaro a Trump, foram alguns jornais de fora do país. O americano The New York Times, por exemplo, chamou o gesto do presidente brasileiro de potencial prévia da estratégia dele para uma eleição que ele pode perder de forma esmagadora. Essas aspas do New York Times. O jornal sugeriu na sequência que Bolsonaro pode estar seguindo as pegadas do ex-presidente americano numa tentativa de continuar no poder. Já Bloomberg classificou os questionamentos de Bolsonaro como velhas e refutadas teorias da conspiração. O assunto também ganhou manchete em todos os jornais sul-americanos, grandes jornais europeus, França, Alemanha, por exemplo, todos eles destacando que Bolsonaro fez acusações sem provas e infundadas.
É... uma barbaridade, né? Não tem... Assim, o que ele tem mesmo é a insatisfação de quem, por enquanto, e tudo indica, vai perder a eleição. Saiu... alguém fez um levantamento aí, depois a gente vê direito amanhã, mas tem um levantamento indicando assim, os Bolsonaros, porque os Bolsonaros, como os demônios da Bíblia, são uma legião, né? Eles não são um. Não é isso?
Uhum.
Eles já tiveram mais de 150 milhões de votos em urnas eletrônicas. Meu Deus do céu, se alguém tivesse disposto a fraudar a urna, por que que alguém ia fraudar? Só se fraudou a favor dos Bolsonaro. Eu, olha, Vale Bene, assim, eu acho tão ruim o conjunto da obra que eu até tenderia a achar, assim, não, só a fraude para dar voto para esse cara, mas não é verdade. Infelizmente, as pessoas votaram e votam. Né? TSE, Fachin, rebateu, vamos lá.
TSE rebateu essas acusações infundadas feitas pelo presidente, era tudo coisa velha mesmo, Reinaldo, coisa repetida, tanto que a Corte Eleitoral reuniu posts antigos para explicar as fake news de Bolsonaro. São publicações já feitas pelo projeto Fato ou Boato, uma parceria do TSE com agências de checagem. E o tribunal rebateu a fala do presidente em 20 pontos. E eu vou trazer algumas para vocês. Bolsonaro diz, por exemplo, que um hacker teve acesso a tudo, tudo dentro do TSE. E isso é fake news. A corte explica que todos os testes feitos até hoje mostraram a segurança do sistema. Bolsonaro disse ainda que um hacker poderia excluir nomes de candidatos. Fake news de novo. O TSE lembrou que a urna não é conectada à internet, não tem Wi-Fi nem Bluetooth, ou seja, não tem como o hacker invadir tudo e tirar nome de candidato. E assim por diante. O presidente da corte, ministro Edson Fachin, divulgou um vídeo pouco depois da reunião de Bolsonaro ontem e criticou o que chamou de teia de rumores descabidos e populismo autoritário. Fachin disse ainda que existe um inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade pública e afirmou que é muito grave haver uma acusação sem nenhuma prova.
Exatamente, e acho que a reação do Fachin foi correta, né? Porque muita gente fala, os ministros também precisam falar menos, não diante daquilo que se viu. A gente tem que atentar para a gravidade do que aconteceu. O presidente da República reuniu embaixadores, em alguns países não foram convidados, mas reuniu ali, acho que coisa de 70 embaixadores, que uma vez convidados vão, né? Para anunciar fraude no sistema eleitoral do país dele. Acompanhado do ministro da Defesa e do chefe da Casa Civil. E é tudo mentira. Ele não tem prova de absolutamente nada. E as questões que ele jogou ali já foram fartamente desmentidas. Mas não é um desmentido, rapaz, assim, na base da opinião. Ah, minha opinião é diferente da sua. Não! É um desmentido factual. Não aconteceu. É falso. Hã? Inclusive dizendo, os hackers que invadiram o sistema, o delegado que investigou disse, não houve invasão na questão, não teve nenhum reflexo nos votos, nas urnas eletrônicas. Tudo mentira, tudo falso. De novo a história, tentaram votar em mim, apareceu a data, de novo. Tudo mentira. O Pacheco, presidente do Senado, e eu já falei aqui, quando discordo dele também digo, né? Mas ele, em relação à questão institucional, tem sido impecável e tem dito as coisas certas. E mais uma vez o fez. Agora, quem foi que silenciou e continua em silêncio?
Vai. Quem? Vou começar pelo cara aqui, pela autoridade que silenciou. Arthur Lira, presidente da Câmara, até agora não falou nada. Agora, os presidentes dos outros dois poderes, como você disse, Reinaldo, Rodrigo Pacheco, que é presidente do Congresso Nacional, e o Luiz Fux, que é presidente do Supremo, os dois já se manifestaram. Vou começar com a nota de Rodrigo Pacheco, senador. Esse texto diz o seguinte: uma democracia forte se faz com respeito ao contraditório e à divergência, independentemente do tema. Mas há obviedades e questões superadas, inclusive já assimiladas pela sociedade brasileira, que não mais admitem discussão. A segurança das urnas eletrônicas e a lisura do processo eleitoral não podem mais ser colocadas em dúvida.
É isso. E aí disse o Fux, o que em nome do STF?
O ministro Fux repudiou que há cerca de 70 dias das eleições haja tentativa de se colocar em xeque, mediante a comunidade internacional, o processo eleitoral e as urnas eletrônicas, que tem garantido a democracia brasileira nas últimas décadas. A Fachin, o ministro Fux reiterou confiança total na rigidez do processo eleitoral e na integridade dos juízes que compõem o TSE. É
isso. Agora, o Arthur Lira... Ei, Tulira, tá esperando o quê? Tá achando que há alguma chance de continuar sócio do poder? Mesmo que o Bolsonaro vença a parada e que ele vencesse, que ele conseguisse dar um golpe de Estado, que fosse virtuoso. Ô, Lira, você, o Ciro Nogueira, seu parça, né, de PP que tava lá, que é ministro da Casa Civil... Vocês acham mesmo que vocês sobreviveriam a um eventual golpe de Estado? Então você não conhece a história do Brasil. A primeira coisa que golpistas fazem, Lira, Ciro Nogueira, é cortar a cabeça. Primeira não. Primeira é cortar a cabeça de jornalista, né? É, ferrar a imprensa, sim. Por fim, democracia, sim. Na segunda fileira estão vocês. Na segunda fileira estão vocês. Viesse um golpe de Estado, não pense que o seu destino seria muito diferente daqueles que defendem a democracia, não. Ó, cabeça sangrando, bicho. Cabeça sangrando. Né? Porque esses golpes, Bob Furio, exemplo de 64, eles vêm contra o comunismo, contra não sei o que, contra... mas também contra a corrupção. Contra a corrupção. É. E um pegaram... O quê? Orçamento secreto? Imagina. A milicada... Ô, oh, vai bem. Milicada ia querer passar o rodo nesse negócio. Ah, é porque eles são muito moralistas? Não, porque eles têm sede de poder. Eles querem centralizar tudo. Dá tudo errado. Claro. Mas gente como Lira dança também. E até é uma pena, porque eu não queria ter minha cabeça ao lado da sua. E o senhor não queria ter a sua ao lado da minha. Então, se liga, jacaré. Não pense que vai ser fácil assim, não. Você dança junto. Eu sei que tá parecendo assim, eu sei que a farra tá boa demais. Eu sei. Imagina, vice-rei do Brasil, na prática rei, né? Tendo ali um cara que é meio um clown da extrema-direita, mas quem manda mesmo, né? Quem manda mesmo é Arthur Lira, é Ciro Nogueira. Agora eu insisto, cabeça de vocês vai na bandeja, as respectivas cabeças vão na bandeja. Entidades jurídicas também criticam.
Sim, diversas delas. A OAB São Paulo, por exemplo, classificou a ação de Bolsonaro como uma tentativa de fragilizar a democracia, o que a entidade chamou de inaceitável. A AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, também se manifestou e reafirmou a completa lisura do sistema eleitoral. Ainda segundo a entidade, são inadmissíveis os ataques pessoais aos principais atores da justiça brasileira. Já a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, manifestou irrestrito apoio ao TSE e afirmou que o resultado da vontade popular será respeitado independentemente de quem venha a ser eleito.
Isso, e o manifesto da AJUF é muito importante, né? Reconheça-se qualquer tentativa de impugnação a tal resultado, resultado das urnas, fora das vias adequadas, ou seja, aquelas admitidas pelo ordenamento jurídico, garantia a independência do Poder Judiciário e soberania do voto popular, é inaceitável. Olha aqui. Existe questionamento. Dá para questionar? Quem disse que não dá para questionar? Assim como existe também... Nossa, até perdi o fio, já vou falar por quê. Assim como existe a independência para fazer ali a fiscalização. Começou um cara aqui fora, eu acho que é a pamonha.
Deixa eu ver. Piracicaba.
Quer ver?
Vai lá. Ih. Não dá para ouvir, não.
Não dá, não.
Não tá chegando?
Não.
Eu acho que é pamonha. Depois minha mulher vem me dizer se é pamonha. Bom, eu já falei hoje dos procuradores e tal. Presidenciáveis criticam. O que foi que eu disse a respeito desse negócio aí?
Aspas pro ex-presidente Lula. É uma pena que o Brasil não tenha um presidente que chame 50 embaixadores para falar sobre algo que interessa ao país. Emprego, desenvolvimento ou combate à fome, por exemplo. Ao invés disso, conta mentiras contra a nossa democracia.
E tá muito certo. O Volben, eu dei uma criticada nos cabras. Sim. Que ficam tentando impedir a democracia de avançar. O que foi que eu disse?
Sim, o senhor Ciro Gomes disse, depois do horrendo espetáculo promovido hoje por Bolsonaro, ele não pode ser mais presidente de uma das maiores democracias do mundo, ou o Brasil não pode mais se dizer integrante do grupo de países democráticos. Nunca em toda a história moderna o presidente de um importante país democrático convocou o corpo diplomático para proferir ameaças contra a democracia e desfilar mentiras tentando atingir o poder judiciário e o sistema eleitoral. Bolsonaro cometeu vários crimes de responsabilidade e temos que buscar instrumentos legais para retirá-lo do cargo.
Olha, isso que o Ciro aponta é verdade. Eu não tenho notícia disso. Você tem notícia assim, de coisa parecida quando o golpe está dado. Deu golpe, aí o ditador tenta ali se legitimar. Agora, o que ele fez ontem foi uma espécie de anúncio de golpe. Simone Tebet, que eu não sei imitar, mas também falou.
Ai, não sei se alguém sabe imitar, ainda, né?
Propriedade.
Ela, né? Disse o seguinte: o Brasil passa vergonha diante do mundo. O presidente convocou embaixadores e utilizou de meios oficiais e públicos para desacreditar mais uma vez o sistema eleitoral brasileiro. Reforço a minha confiança na justiça eleitoral e no sistema de votação por urnas eletrônicas. Convido os demais candidatos a fazerem o mesmo. Paz nas eleições também é declarar confiança no nosso sistema eleitoral.
Olha aqui, e lá no editorial eu comentei, e agora você já tem ação, e mais uma vez nós vamos falar aqui de Procuradoria-Geral da República, porque parlamentares, obviamente, né, com o Código Penal na mão, porque aqui é uma questão penal, entraram com uma notícia crime contra o presidente, que cometeu crime comum também. Vai lá.
Deputados de 7 partidos de oposição, PT, PSOL, PCdoB, PDT, Rede, PSB e PV, pediram ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado sob suspeita de crime contra as instituições democráticas por causa dessa apresentação de ontem. Na ação, os parlamentares dizem que o presidente cometeu crime eleitoral, crime de responsabilidade, de propaganda eleitoral antecipada e cometeu ato de improbidade administrativa. A peça classifica ainda os frequentes ataques de Bolsonaro às urnas como desvarios criminosos e sandices. E vou ler um trechinho desse documento. Diz assim: não pode o representado usar do cargo de presidente da República para subverter e atacar a ordem democrática buscando criar verdadeiro caos no país e desestabilizar as instituições públicas. Ainda não foi definido o relator na corte para esse caso.
E insisto, ele cometeu também crime, o crime tipificado no Código Penal, né, que antes era punido pela Lei de Segurança Nacional. Né, esse crime que não se extingue, não sendo reeleito, vai para a primeira instância. Bolsonaro está tentando mudar o regime no Brasil. Eu fiquei muito satisfeito com o trecho do editorial da Folha, porque a primeira pessoa a chamar efetivamente o Bolsonaro de subversivo fui eu. E eu gosto disso, Bob Furuia, gosto dessa palavra. Sabe por quê?
Por quê?
Porque eu fui militante de esquerda, todo mundo sabe, né, desde que eu era criancinha, né? Eu não vou falar mal, tinha barba, porque como eu tenho barba desde os 13 anos, então eu já tinha barba. Mas eu comecei com 15. E a palavra que nos designava como uma maldição, que eu ouvia como maldição, assim, fulano é subversivo. Subversivo quer dizer, é um lixo humano. Então, e aí quando eu fiquei sabendo que fazendo aquilo que eu fazia eu era um subversivo, eu falei, ah, mas então é isso que eu quero ser mesmo, que eu não gosto dessa gente. Né? Mas assim, o Bolsonaro é um subversivo. Porque ele está tentando mudar o regime, ele está subvertendo a ordem democrática. Só que ele é um subversivo da democracia. E eu era um subversivo da ditadura, com muita honra. Né? É isso, subversivo, ou como diria o advogado Paloma, subversivo. E o PT e o PDT acionaram o Tribunal Superior Eleitoral para tirar do ar aquela patuscada que ele fez. Eu nem sei se tem que tirar do ar, eu até acho bom. Primeiro que só gente que curte ele que vai curtir aquela porcaria. E segundo que tem que ter, não podemos tirar do ar esse momento histórico em que o presidente faz a pausa eloquente, mais eloquente da história. Não vem roubar o meu... Não vem, não. Não vem dar uma de bandidinho com a minha criação. Que quem inventou o silêncio eloquente fui eu. Ora, bolas. Né? Não vem tomar o meu silêncio eloquente, não. Tá? Que eu não vou permitir. E para encerrar o bloco, Vamos falar um pouco de eleição aí, que depois, e já que vamos falar de produção rural, eu quero emendar também com um presente que me chegou, até mandei imagem para vocês aí, que acho que já está aí, né?
Tá.
Eu consegui mais um ruralista na minha campanha. Desse jeito, daqui a pouco eu tô cheio de ruralista aqui. Vai.
É isso, é o senador licenciado Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso. Ele é membro da bancada ruralista, ele vai fazer parte da equipe responsável pela elaboração do programa de governo de Lula, né, candidato em outubro. Ele também coordenará a campanha do petista no Mato Grosso. A aliança faz parte dessa aproximação mais ampla entre a chapa de Lula e o agronegócio no estado. Como a gente vem falando aqui, primeiro a fechar essa aliança, né, foi o deputado Nery Geller, do PP do Mato Grosso, uma liderança, grande liderança da bancada ruralista, né, fecharam um acordo para que ele seja apoiado pelo grupo de Lula na campanha dele para o Senado. E o Fávaro, né, o Carlos Fávaro, ele disse em entrevista à Folha de São Paulo que a decisão pelo acerto com Lula veio de um comparativo entre as gestões do PT e a atual gestão de Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte, aspas, a diferença é gritante. Com o PT, tivemos investimento em infraestrutura, 12 planos safra, com juros cada vez menores, investimento em equipamentos. Por isso, passamos a produção de 80 milhões de toneladas de grãos para 300 milhões de toneladas, disse Carlos Fávaro.
Isso. Eu já disse aqui que não tem uma miserável razão para o agronegócio de ponta atacar o PT. Incluindo o governo Dilma, hein? Que teve um desempenho ruim. O governo Lula, então, não se fala. E já que eu estou lidando com produção agrícola, outro dia eu falei aqui do meu limão caviar, que pegou uma praga, eu tive de me livrar do meu limão caviar.
Faz um tempo,
Faz tempo. Faz se você não sabe o que é limão caviar, depois você procura uma iguaria. Olha, se esse limão caviar chegar a dar uns 5, 6 limões, já dá para ficar rico. Porque o preço do limão caviar é uma coisa absurda. Aliás, uma fruta linda. Acho uma foto também do limão caviar cortadinho, porque ele dá de várias cores. É um espetáculo. E a Natália Nicole Ramos e o Alan Ramos, acho que são casados, ou irmãos, deve ser casado. Advogada, né? Ela, talvez ambos, ela me mandou um pé de limão caviar que vocês vão ver aí. Olha que coisa linda, tá aí na minha sacada, ó, né? No meio de outras plantinhas. Olha que coisa linda, limão caviar. Tem uma outra foto, talvez o contraste esteja um pouco melhor, porque ele tem uma folha bem pequenininha e às vezes não dá para ver, não dá contraste. E aí ela disse assim, escreveu uma coisa bem bonita para mim. Tio Rei, nesses tempos em que a racionalidade tem perdido espaço, é um grande privilégio ter você nos entregando uma dose diária de sanidade. Olha só que bonitinho. Esperamos que esse singelo presente possa trazer um pouquinho mais de verde para o seu lar. Torcemos para que ele floresça e frutifique com as suas ideias. Um beijo carinhoso da Natália, do Alan, que inclusive escreve floresça certinho. Beijo para os dois. Olha aí quem está vendo na tela. Tem um limão caviar verde, um avermelhado e um outro meio amarelado, acastanhado. É uma fruta linda, é uma fruta linda. E tem um empório aqui em São Paulo que vende dois limão caviar, dá para você... uma fortuna, né? E eu espero que meu limão caviar floresça. Aliás, eu não teria foto, mas ao lado é um pezão de limão grande que eu tenho, mas aí é limão cravo também. Aliás, essa minha sacada é uma sacada que quando o MST vier aqui não vai querer dividir, porque ela é absolutamente produtiva. Ela dá jabuticaba, ela dá romã, ela dá limão cravo, ela tem agora o limão caviar, ela tem pé de cúrcuma, ela tem pé de um monte de outras coisas comestíveis e lindas e tal, e ainda abriga a Avril Lavigne, que é a minha tartaruga. Vamos para o comercial.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac. No Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
Acompanhar o jornal durante o dia é sempre bom para saber o que acontece no mundo. Na Sky você encontra jornais e muito mais em uma programação para agradar todos os gostos. A flexibilidade de pagamento de Sky pré-pago deixa a mensalidade de lado. Compre seu equipamento, coloque recargas a partir de R$ 9,90. E só nesse mês, a instalação é grátis. Agora só falta escolher quantos dias deseja recarregar. 3, 7, 15 ou 30. Ligue 0800-728-7165. Não esquece, hein? 0800-728-7165. Na dúvida, vai de Sky.
Quem só vê os resultados não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Quantos minutos aí, Vaz Benes?
Quatro minutinhos.
Então, o que, que nós tem aí? Vai lá. Vamos lá, molecada.
Vamos lá trazer informações sobre a Petrobras, que anunciou hoje um corte de 4,9% no preço da gasolina nas refinarias. Isso representa uma queda de mais ou menos 20 centavos no valor. E agora será vendida a gasolina nas refinarias a R$ 3,86 o litro. É a primeira redução aplicada pela estatal desde dezembro de 2021. Em nota, a empresa diz que o corte acompanha a evolução das cotações internacionais e que é coerente com a prática de preços adotada. O presidente Jair Bolsonaro já havia antecipado essa notícia a apoiadores hoje de manhã no cercadinho do Palácio da Alvorada nas redes sociais. Ele afirmou que o Brasil terá em algumas semanas uma das gasolinas mais baratas do mundo. Lembrando que essa é a primeira redução da Petrobras, já tinha tido aquela redução no preço por causa do limite do ICMS.
Então, sujeito... Sujeito presidente, seja sujeito homem, sujeito mulher, sujeito decente. Né? E espere ver se todas as ilegalidades, inclusive, que o senhor cometeu com as duas PECs, tanto a PEC de ICMS, né, que não está resolvida ainda, a questão está judicializada. Né? Como essa PEC dos benefícios, espere ver se ela tem algum resultado eleitoral. Já é ilegal tudo. Tudo ilegal. Mas espere para ver. Quem sabe? Mas não, né? Eu acho que o senhor, no fundo, o senhor não acredita que só isso vai bastar. Quer dizer, a deterioração que o senhor comandou na vida pública brasileira é de tal sorte... que nem esses benefícios, nem mesmo esses benefícios, né, na boca da urna, parecem suficientes, vamos ver, para lhe garantir a vitória. Então entenda, ainda que o senhor viesse a virar o jogo, já viraria o jogo em razão de ilegalidades escandalosas. Mas o senhor não acha que não basta, o senhor quer juntar a ilegalidade a esse espírito golpista. Porque tem uma coisa... Mas por que, Reinaldo? Porque, gente, com ilegalidade só, ele até pode vencer a eleição, mas ele teria que governar ainda segundo regras democráticas. Ele não quer regra democrática, ele quer golpe. Ele quer golpe. É vontade de mandar. É a glória de mandar, é a vã cobiça. De que tratava Camões, com todo respeito, né? Porque o senhor não merece... que eu cite Camões, não é? Tratando da sua ambição tão mesquinha do ponto de vista moral. E o diesel, o etanol?
Bom, entre os principais combustíveis, a gasolina é a que teve uma redução maior nessas últimas semanas, como a gente vem mostrando. O diesel e o etanol, por outro lado, tiveram uma variação pequena, a queda no preço foi de poucos centavos, como a gente informou aqui ontem. Diante disso, o governo federal prepara novas medidas para tentar baixar os valores e tem coisa que pode mexer aí com o meio ambiente. Segundo informa o jornal Estado de São Paulo, o Ministério da Economia estuda acabar com a chamada meta de CBios neste ano. A ideia é adiar essa meta para o fim de 2023, o que pode reduzir também alguns centavos no valor desses combustíveis. O CBios, que é um crédito relacionado a emissões de carbono e a práticas antipoluição das empresas.
E eu falei aqui hoje, o Gilmar Mendes é o relator de duas ações sobre a PEC do ICMS, que como está, é ilegal, inconstitucional, porque agride prerrogativas dos estados, e vai ter uma comissão, Evaldo Mendes, vamos lá.
Sim, terá uma comissão no meio de tudo isso. Tem a briga entre os estados e o governo federal na história da redução do ICMS sobre combustíveis. O ministro relator que você disse, criou essa comissão especial para buscar uma conciliação entre as partes e esse grupo vai ser formado tanto por integrantes do governo federal quanto dos governos estaduais, além de Senado, Câmara, Tribunal de Contas da União, além de dois representantes dos municípios. Essa comissão ficará responsável por ouvir especialistas em contas públicas e arrecadações. Os trabalhos começam no dia 2 de agosto e devem ser encerrados até 4 de novembro.
Parabéns mais uma vez ao ministro Gilmar Mendes. Né? Que vejam vocês, não, ele pode perfeitamente bem fazer isso, mas isso era uma coisa que um governo normal e decente faria antes de tomar as decisões. Só que Bolsonaro tem pressa de ilegalidades, né? Não é isso? É isso aí.
Buscando melhorar as condições de trabalho e lucro de seus motoristas parceiros, a 99 criou o Centro de Inovações Driver Lab. Thiago Hipólito, diretor sênior de operações da 99 e líder do projeto, conta que ele surgiu por meio do diálogo.
É o avanço do nosso relacionamento de 10 anos com o motorista parceiro no Brasil. Acreditamos na construção colaborativa de soluções para, de fato, transformar a mobilidade urbana. Atuamos para atender as necessidades do presente, mas com um compromisso de longo prazo que busca soluções que melhorem o futuro de nossos parceiros.
As ações do Driver Lab permitiram um aumento de 20% nos ganhos dos condutores. Entre elas estão o adicional variável de combustível, que é um auxílio sempre que o preço subir, o kit gás, em que a 99 ajuda na conversão dos carros para GNV, e parcerias com empresas de aluguel de carros a preços mais acessíveis. O investimento para o Driver Lab é de 250 milhões de reais em 3 anos. Tudo para que o serviço siga sendo realizado com excelência para a população.
Se você ama viajar, eu trago ótimas notícias. Com os cartões Bradesco, você vem primeiro e acumula pontos para trocar pela sua próxima viagem, conta com sala VIP nos principais aeroportos e seguro viagem gratuito. Além disso, você pode comprar dólar ou euro pelo app Bradesco e sacar no caixa eletrônico habilitado. Mas se você está sem viagem programada, bom, aí pode trocar os pontos em lojas físicas, delivery, produtos ou até dinheiro na conta. Bradesco, entre nós, você vem primeiro. Seu caminho.
Olha, cuidado com a pista externa do Rodoanel Maricovas, ainda com dificuldades na passagem pela Castelo Branco. Mais cedo teve uma ocorrência, mais cedo também teve um fogo ali no mato, bem ao lado da pista externa do Rodoanel, no sentido da Dutra, nessa passagem pela Castelo. Tudo isso junto acabou complicando bastante o trajeto do motorista. Para quem está pela pista interna, o trajeto funciona melhor. E aí, é o aniversário da Fast Shop. Entre na festa com até 45% de desconto nos produtos mais desejados e frete grátis para a Fast Prime. Vá a uma loja e aproveite. Fast Shop.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
E eu ganhei uma bronca da minha mulher justificada porque eu falei do limão caviar que eu ganhei da Natália Nicole Ramos e não mostrei uma aquarela dela mesma. Olha que coisa mais lindinha que ela fez. Olha só. Hã? Uhum. É muito carinho com o tio Rei, né? Até imerecido, mas... Nicole, beijos para Nicole e para o Alan que mandaram. Olha aqui, tá aqui na folha. Uma ala do MDB, que tenta viabilizar o apoio do partido à candidatura de Lula à presidência no primeiro turno, conseguiu nesta terça o apoio do presidente Michel Temer para tentar adiar em 8 dias a convenção do partido que definirá o rumo da sigla na eleição presidencial. A convenção nacional do MDB, que está programada para oficializar o nome da senadora Simone Tebet na corrida pelo Palácio do Planalto, será virtual no próximo dia 27. Hoje, a maioria dos delegados do partido tende a apoiar a candidatura própria. Em minoria entre os delegados MDBistas, o grupo da sigla que apoia Lula articula mais tempo para convencer dirigentes a respaldar a candidatura petista e propõe realizar a convenção no dia 5 de agosto, data limite para a realização desse tipo de ato que, assim, quer dizer que o Temer aderiu agora à candidatura Lula? Não, ele está conciliando ali o grupo que quer apoiar a candidatura do Lula. Em termos puramente estratégicos, bom, cada um faça o que bem entende. Eu só vejo que, até pelo comportamento do Jair Bolsonaro, que vai esticando cada vez mais a corda, a possibilidade de surgir um nome alternativo aí me parece muito difícil, mas, evidentemente, isso é uma situação
que tem de ser analisada pelos MDBistas, e eu nunca fui MDB. O Temer se dava muito bem com o Lula no passado, tanto é que foi o próprio Lula que articulou para a vice de Dilma, e depois com o impeachment houve o distanciamento, mas as circunstâncias que o Brasil vive em absoluto, né, são normais, não são normais. Não sendo normal, coisas novas podem acontecer, né? Espero coisas novas para o bem, que seja a defesa da democracia. Né? E sim, há sempre o risco e a ameaça de sortilégios. Bob Furui. Bolsonaro aí, assim, Moraes aí, fica falando aí, eu não vou dar bola para quem está falando, vai.
Como a gente informou ontem aqui, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo determinou a remoção de uma série de postagens com fake news que tentavam relacionar Lula e o PT à organização criminosa PCC. Hoje, menos de 24 horas depois dessa decisão, o presidente Bolsonaro resolveu desrespeitá-la e ainda fez piadinha nas redes sociais. A gente separou o tweet dele. Escreveu o seguinte: líder da facção criminosa, irra, reclama de Jair Bolsonaro e revela que com o partido dos Irro, o diálogo com o crime organizado era cabuloso. E aí ele continua abaixo: é o grupo praticante de atividades ilícitas coordenadas denominado pela 16ª e terceira letra do alfabeto, com saudades do grupo do animal invertebrado cefalópode pertencente ao filo dos moluscos.
Olha, com absoluta certeza é uma das obras-primas do Carluxo isso, né? Que redige nessa língua, que eu acho.
É difícil.
Eu acho interessante, porque assim, é para tentar driblar a proibição, e aí fica falando para convertido, né? Porque, enfim.
E derruba o Bob Furuia, né? Que tenta ler. E derruba o Bob Furuia, que tenta
ler. E derruba o Bob Furuia ainda, né? Porque o Bob é assim. Tá preocupado. Treinado para ler a língua de Camões, aí vai ler a língua do Carluxo. Sacanagem. Eita, olha, eu vou lhe contar uma coisa, viu? É do balacobaco. PRF e Genivaldo, vai lá.
Quase 2 meses depois da morte de Genivaldo de Jesus Santos, foram 55 dias para ser exato, a Polícia Rodoviária Federal criou agora um documento com orientações sobre como lidar com pessoas em crise de saúde mental. Esse foi o termo usado pela corporação. O Genivaldo, que foi morto asfixiado no porta-malas de uma viatura, tinha esquizofrenia. O documento, que é assinado pelo diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, Jairlon Henrique Moura, recomenda que essas pessoas em crise, como diz lá o documento, não sejam ameaçadas, pois isso pode criar mais medo e potencial agressão. Além disso, diz que os agentes devem reduzir sinais luminosos e sonoros das viaturas para evitar provocar estresse. O texto afirma ainda que a ação física, a contenção física nessas abordagens deve ser uma medida de exceção. Esse documento foi elaborado como resposta do Ministério da Justiça a uma cobrança do deputado Alexandre Padilha, do PT.
Eu sei que estão esperando que eu vá dizer que está certo, e eu vou dizer está parcialmente certo, mas não se cubra o erro com acerto. Não entendi, Reinaldo, eu digo. Esse respeito não tem que ser só com o esquizofrênico, não. Tem que ser com todo mundo. Até porque, como é que o policial vai saber de imediato se a pessoa tem problema ou não tem problema? Não pode ser truculenta com ninguém. Tem de estar atento, claro. Ah, pode ser o bandido, ele pode estar com a arma escondida e não sei o que. Não, sim. Tem de ter atenção. Agora, não pode ser truculento com ninguém. Agora, é por isso mesmo que o que precisa é ter câmera no uniforme. Aliás, isso devia ser lei federal para todas as polícias. Federal, mas isso não é estadual, direitos humanos. Aliás, o Ministério Público Federal pediu para a Polícia Rodoviária Federal apresentar em 15 dias os estudos em andamento sobre o uso de câmeras pelos agentes em abordagens. O pedido foi feito dentro do procedimento aberto no MPF, que analisa a necessidade do uso de câmeras para evitar a violência policial. O MPF iniciou o procedimento em meio à repercussão do caso de Genivaldo. Olha aqui, isso que se começou a fazer em São Paulo é a grande resposta contra a violência policial. Porque ela protege, porque tem aquele negócio, porque o policial está sendo perseguido. Ela protege o policial, porque a câmera vai dizer se a reação foi correta.
se a reação foi proporcional, se a reação foi necessária. Quem é que tem medo de câmera? Desculpem, só policial bandido tem medo de câmera. Policial honesto não tem. Policial honesto quer a câmera. Policial honesto quer a câmera. Quem não quer é policial matador, é policial bandido, é policial canalha, é policial miliciano. Minoria. Minoria. Nas PMs, polícia civil, tudo minoria. Em algumas é mais minoria do que outras. Não é a minoria. Então, que os bandidos, que os bandindinhos e os bandindões não pautem a boa polícia. E falo como aquele que ostenta a medalha Tobias Aguiar. Em defesa dos bons policiais, não de criminosos que usam a farda para praticar ilícitos. Tá claro? Deputados dos Estados Unidos, Bruno e Dom, vamos lá.
Mais de 20 deputados americanos assinaram uma carta pedindo ao secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, uma série de demandas relacionadas ao Brasil e também ao meio ambiente. Entre os signatários estão nomes importantes do Partido Democrata, por exemplo, a parlamentar Alexandria Ocasio-Cortez. Eles querem providências, né, extras em relação às mortes do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips. Também pedem mais ações do governo americano na proteção da Amazônia. E o documento também traz críticas ao presidente Bolsonaro. De acordo com esse texto, as ameaças contra indígenas, quilombolas e outros guardiões da floresta têm atingido proporções desastrosas sobre o regime do presidente Jair Bolsonaro.
Ah, gente, é isso, né? E que continue a pressão. E para encerrar esse bloco, olha aqui, atribui-se a De Gaulle, estadista francês, né, ex-presidente da França, a frase: a traição é o primeiro dever do estadista, no sentido de que o estadista muitas vezes não pode levar adiante a palavra empenhada, porque tem necessidades e tal. Mas só que tem gente que não é estadista e trai mesmo assim, trai por vocação, trai por vagabundagem, trai porque é um bandidinho moral. Agora eu encarnei.
O Igor vai adorar.
Olha essa 23 aí. Olha, o Álvaro Dias não ficou de olho. Ei, Álvaro Dias. Olha, não foi por falta de aviso. Eu bem que falava para o Álvaro Dias. O que eu falava para o Álvaro Dias? Fique de olho. Mas ele não ficou. Fica de olho. Vai.
O ex-juiz Sérgio Moro deu uma alfinetada no senador Álvaro Dias, antigo aliado político dele, para não dizer que ele era o mentor político do Moro, né? Como a gente já explicou aqui no programa, os dois vão concorrer ao mesmo cargo em outubro, os dois vão disputar uma vaga no Senado pelo Paraná. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Moro tentou marcar a distância do agora adversário e disse o seguinte: ele não é meu padrinho político, o que me deu notoriedade foi a carreira pública que tive como juiz e ministro. Meu padrinho é o povo brasileiro. Que frase.
Álvaro Dias, presta atenção para essas duas palavrinhas, que tem uma estaca fincada depois delas. Bem feito.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac. No Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Vai abastecer o seu comércio ou comprar para sua casa?
Então conte com o Atacadão, o maior atacadista do Brasil. Além de negociar sempre os melhores preços, ainda tem facilidade na hora de pagar. Pode pagar com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Com o cartão Atacadão, você parcela em 3 vezes sem juros. Vem na certeza de economizar. Atacadão, lugar de comprar barato.
Quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 20h30. Nesse horário você continua com a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Play. Agora são 7h10, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Quantos minutos,
Dois.
Dois minutos. Vamos lá, rapidamente, show de horrores da Caixa Econômica Federal, vai.
Ministério Público do Trabalho notificou de novo o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, para que ele se manifeste sobre as denúncias de assédio moral e sexual durante a gestão dele. Primeira notificação foi feita em 29 de junho, quando o caso estourou, só que o prazo terminou e a defesa nada, não apresentou nada. Os advogados dele afirmaram que o pedido não teria chegado, que não receberam nada, por isso não responderam. Diante disso, o procurador Paulo Nunes decidiu fazer uma nova notificação, agora pessoalmente, para que o Guimarães se manifeste sobre as denúncias.
Ó, e tem uma coisa aí, origem desta gestão, né? Tem uma matéria que está na Folha de São Paulo, com base em informações do Ministério Público do Trabalho, né? E de acordo com essa apuração, ex-dirigentes com salários até R$45 mil estão dividindo as mesmas funções com servidores que ingressaram recentemente no banco e que ganham cerca de R$3 mil. Até aí você pode falar, ah, que coisa bonita, que método mais chinês de administração, todo mundo igual. Não. O problema não é esse não, né? É que são pessoas que exerceram cargos de confiança nas gestões petistas e que estariam sendo punidas na gestão Bolsonaro. Isso. Numa prova asquerosa em se confirmando de aparelhamento de uma empresa estatal e de punição e perseguição daqueles que eles consideram adversários políticos. Só em Brasília, 123 funcionários foram transferidos da matriz para outras unidades em um intervalo de 90 dias entre o final de 2020 e o começo de 2021. O que se tinha ali na Caixa, tudo indica, era uma gestão truculentamente amadora, né? E a serviço de um projeto político. É isso.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
O coordenador Tiradentes e Prestes Maia tem o trânsito lento para quem segue no sentido da Zona Norte. O motorista encontra dificuldades nesse pedaço. E para quem está pela Avenida do Estado, na altura do Mercado Municipal, ainda trânsito carregado nos dois sentidos. Deu uma aliviada para quem segue no sentido do ABC. A sua atenção e responsabilidade no trânsito ajudam outros motoristas a chegar com tranquilidade em seu destino. Ecopistas, uma empresa do grupo Eco Rodovias. Segurança em todos os caminhos.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Só para corrigir um número que eu citei de memória e estava impreciso, a urna eletrônica já deu 115 milhões de votos ao clã Bolsonaro e garantiu 76 anos de salário. A informação está no blog do Otávio Guedes, no G1, que cita também um levantamento feito pelo repórter Gabriel Barreira, que indica que Bolsonaro e os familiares foram eleitos 19 vezes, o que garantiu 76 anos de mandatos para o clã. Quase um século de salários garantidos. Salários dos parlamentares eleitos pela franquia política com a marca Bolsonaro, além dos ganhos de assessores nomeados, obrigados a fazer a rachadinha, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro. Este sujeito, agora, se voltar contra as urnas eletrônicas, dizendo que elas podem representar fraude, não sei o quê, não. A grande fraude que este processo permitiu, mas não só ele, qualquer outro também, o voto em papel, se decente, permitiria, seria a própria franquia Bolsonaro falar em nome da moralidade. Mas eles não são os únicos. Agora, sim, Bolsonaro é o único a ser beneficiado pelo sistema, esse ou qualquer outro, e mesmo assim tentar dar golpe, né? Essa é a grande vergonha, né? Tome tenência, sujeito, né? Um mínimo de vergonha na cara, um mínimo de decência. Porque sim, quando o Bolsonaro, quando começou a pré-campanha dele em 2018, se foi ver o patrimônio da família, já era uma coisa fabulosa. E, em princípio, parecia difícil que se conseguisse só com o salário de parlamentar. Aí apareceu a história da rachadinha, né? E hoje está lá um dos comandantes da campanha dele. Todo dia, ao terminar o trabalho, vai para a sua mansão em Brasília, que, convenhamos, não é qualquer político que compra, não é mesmo, Flávio Bolsonaro? Tudo em nome da honra, da decência, né? E de Deus acima de tudo, não é isso? Mas parece que acima de Deus estão alguns outros valores que costumam, que caracterizam a má política brasileira, né? Isso aí.
Se você ama viajar, eu trago ótimas notícias. Com os cartões Bradesco, você vem primeiro e acumula pontos para trocar pela sua próxima viagem, conta com sala VIP nos principais aeroportos e seguro viagem gratuito. Além disso, você pode comprar dólar ou euro pelo app Bradesco e sacar no caixa eletrônico habilitado. Mas se você está sem viagem programada... Bom, aí pode trocar os pontos em lojas físicas, delivery, produtos ou até dinheiro na conta. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê, parada no sentido da Ayrton, desde a Ponte do Limão até pelo menos a passagem pelo Parque São Jorge. A pista expressa está muito ruim. Olha, está muito ruim também a saída de São Paulo para o Rio de Janeiro pela Dutra, viu? Já trânsito parado na saidinha da Marginal do Rio Tietê. No Atacadão você abastece seu comércio, sua casa com muita economia. Vem na certeza do menor preço, vem para o Atacadão. Atacadão, lugar de comprar barato.
Band News FM.
Os Argonautas, uma preciosidade. Procurem saber mais sobre a música. Beijo, até amanhã.
Tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia, o marco. Meu coração, o porto não. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso. viver não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito sorri.
Você ouviu O É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Pedro. Band News.